importante, que é o mês do aleitamento materno.
Vamos falar isso sobre a responsabilidade, né, dos profissionais que estão ali.
Precisou ali de uma orientação de amamentação. E essa orientação não foi muito lá acertada. A gente já começa com essa questão do ordenho, né? A Bárbara tinha o colostro. Era só ela botar o bebê para mamar. Ninguém precisava ficar apertando a mama dela. Não, não era necessário. Por quê? Porque o colostro também é leite. Quando ela tá bem psicologicamente, vai impactar diretamente na produção do leite. Porque menos ocitocina, menos prolactina, especificamente. Sobre qual é a responsabilidade desses profissionais de saúde? Como eles são responsáveis? Como a legislação vem, dizendo que eles deveriam ou não? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio desse podcast. Antes de começar esse episódio, eu vou dizer aqui que a gente teve um probleminha técnico de leve e hoje a Andresa não vai poder participar da nossa gravação, mas ela se faz presente aqui na escolha do tema. Então estamos só eu e Bruna. Oi, Bru, como que você tá?
Oi, gente, tudo bem por aqui? É bem isso que a Bru disse, né? Então, estamos nós duas, mas sempre em três, porque tudo nós fazemos em conjunto, né? A ideia é essa. Então, hoje ela não pôde, mas quem sabe, né? Aparece um trecho assim, a gente consiga ela chegar aí mais tarde.
Então vamos começar. Antes de começar efetivamente, eu queria falar que esse, assim como todos os episódios, não é um julgamento da história da qual cada uma viveu, mas é uma informação. E a gente precisa priorizar o quão de qualidade chega essa informação. A gente está num mês muito importante, que é o mês do aleitamento materno. Esse mês, ele sempre tem uns arranca-rabos, né? Sobretudo porque enquanto adulto, a gente não aprendeu a tirar as nossas vivências para entender o que é uma informação e sim o que é um julgamento. Então a gente acha que a gente está sendo julgado o tempo todo. Então, mães que deram mamadeira, mães que optaram pela chupeta, não é sobre a sua escolha, é sobre informar a todos de quais escolhas e quais escolhas vocês têm e quais os impactos eles podem gerar. Então não é sobre o que você escolheu, o que você determinou, é sobre o que aconteceu e o quanto de informação as mães recebem e o quanto de informação você também recebeu para optar por isso que você optou, o quanto o governo como um todo faz para que você tenha optado pelo que você optou. Então, percebam que não é uma coisa que gira em volta da gente, mas sim em volta da saúde pública em si. É o mesmo quando a gente conversa sobre aborto. A gente não está falando sobre o seu caso, sobre o que você faria ou não, mas sim sobre uma questão de saúde no geral. E aí a gente vem com a história da Bárbara. Então, diferentemente do que aconteceu nos últimos relatos, quando a gente olha para o relato da Bárbara, a gente vê um contexto, não um contexto, é um contexto de ocorrência de violência obstétrica num momento diferente, no momento do pós-parto. Os últimos, a gente percebeu algumas microviolências ali no pré-parto, no pré-natal, no parto efetivamente. E essa questão, da Bárbara, a gente percebe muito mais no pós-parto. Com isso, a gente começa a triar algumas coisas, né? E eu não quero, assim, falar muito para não entrar no tema das próximas análises. Mas o que eu quero dizer é que esse mês vai ser um mês todo carreado nessa questão pontual de amamentação, porque é um mês que a gente precisa falar sobre isso. E como a Bruna mesmo disse, nunca é demais falar sobre amamentação, né? Nunca é demais.
É, e é bem naquilo que você já estava dizendo sobre a informação no seu julgamento, que às vezes o que acontece é o seguinte: mas eu já não queria amamentar. Só que às vezes a gente usa isso como desculpa, para não nos culparmos por não ter conseguido, mas a gente tem que entender que a culpa não é nossa, né? Se a gente não conseguiu, e aí se você ouve um relato como esse da Bárbara, que ele impacta diretamente na amamentação dela com a filha, a gente vê quão ruim foi e quanto essa culpa não é dela. Só que às vezes isso acontece com a gente no pós-parto de forma tão micro, como a Pru disse, né? Tão pequena e a gente não percebe, e depois a gente acaba se aceitando, né, que foi a gente que não quis, mas será mesmo que foi a gente que não quis, ou foi uma coisa que aconteceu ali que poderia ter sido diferente? Obviamente, a culpa não é nossa, né? Vale sempre repetir, e nós vamos falar isso sobre a responsabilidade, né, dos profissionais que estão ali, que estão atuando, e é por isso que é importante a gente saber, porque eu passei, mas é porque eu passei e não gostei que eu não vou mais falar, porque outras vão vir depois, né? E a gente tem essa responsabilidade como um todo, como sociedade. Nós estamos num mês em que ele existe de conscientização, porque é conscientização para todas, para quem já teve amamentação frustrada, porque a gente precisa saber que foi uma amamentação frustrada, que foi ruim, que foi difícil. Por quê? Porque a gente tem o direito de saber, a gente tem o direito de saber como poderia ser, e também para quem ainda vai vir, vai amamentar. E agora eu vou deixar a Bruna falar, né? Porque senão daqui a pouco já começa eu entrar no, nos temas que ela está trazendo aqui, que a amamentação de todo mundo gosta de falar.
E é um tema que rende, né? É pano pra manga. E a gente
Esse é.
fala muito. Então, assim, é importante a gente saber que também acontece com a gente. O que aconteceu comigo? Ah, o que aconteceu comigo não foi correto. E aí você também não vai passar para frente isso. Então, por exemplo, nossa, aconteceu comigo do hospital da fórmula. E aí a outra pessoa fala, nossa, aconteceu comigo do hospital, não dá forma, como foi com a Bárbara. Eu tenho que ficar ali no colostro e tal, e delas apertando o meu peito o tempo todo. Então, o que será que tá certo? Então, mesmo depois de ter passado esse período de amamentação, é importante que você tenha esse respaldo para também informar outras mulheres que talvez não tenham acesso à informação como você tem hoje. Então, é por isso que a gente tem esse mês da conscientização, e a gente precisa falar muito sobre alimentação, muito sobre a indústria de fórmula, como um todo, né? E aí, a gente começa esse episódio relembrando um pouco o que aconteceu com a Bárbara. Então, a Bárbara disse que ganhou o neném, que esse bebê nasceu aparentemente bem, mas que ela precisou ali de uma. Orientação de amamentação. E essa orientação não foi muito lá acertada. A gente já começa com essa questão do ordenho, né? Como assim? Como assim ordenhar o meu peito, né? E sem me informar o que você está fazendo, e apertar, sem saber se está doendo ou não, se está me incomodando. Como que você começa a mexer no corpo de outra pessoa? E o quanto isso pode ser violador sexualmente falando, né? O quanto isso pode gatilhar a gente de outras coisas. Não precisava nem ter ordenhado dessa forma. Por quê? Porque a descida do leite, ela tem um tempo exato para acontecer. O fato é que mulheres que fazem, são submetidas à cirurgia cesariana, elas podem desenvolver uma dificuldade na descida do leite. O que vai facilitar nessa descida do leite é o bebê sugar. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de amamentação é que o peito é fábrica, não é estoque. Então, não é assim, seu peito está aqui e aí quanto mais ele tiver guardado, mais leite ele vai ter. Não. É quanto mais o bebê produzir a sucção, mais vai sair o leite. O uso de bicos atrapalha a amamentação, porque a forma como o bebê mama é diferente, mas nesse caso da Bárbara, a gente não tinha um relato, uma pontinha de relato de que esse bebê tinha tido acesso a bico. Para que que essa enfermeira estava apertando o peito de Bárbara? Sabe? E apertando tanto. E assim, se esse bebê tinha alguma dificuldade de ser alimentado ou fazer uma hipoglicemia, que é o medo, né? Ficar muito tempo sem mamar, ou então não mamar a quantidade efetiva, e essa quantidade efetiva ainda é muito relativa, porque como que você mede isso? Então, é assim, se esse bebê tava assim, por que que não ministraram fórmula? No copinho,
Então,
de forma adequada?
para lembrar que a fórmula existe por um motivo, né? Quando a gente fala de amamentação e a gente fala, é como se não precisasse de fórmula em nenhum momento. E aqui a gente vê que talvez fosse uma opção, né? É lógico que a gente teria que ver todo o contexto, analisar o prontuário, mas pela história que a gente tem, pelo relato que a gente tem, existem formas de se oferecer essa fórmula, né? Se tinha essa necessidade real do bebê ser amamentado e que sem necessidade de usar o bico também, né? Que nem você disse, no copinho, uma seringa e outras
A
formas.
sonda, né? Tem a
A
sonda
sonda,
também.
estava tentando lembrar o nome.
É, então, e é bom é importante a gente lembrar que o leite, ele vai moldar a microbiota intestinal daquele bebê. Moldando a microbiota intestinal daquele bebê, consequentemente, aquele bebê, e isso é comprovado, vai ficar menos doente, ou vai reagir melhor às doenças, vai reagir melhor à exposição de vacinas, né? Algumas vacinas ali com o vírus vivo. Então, por isso que, enquanto você faz um procedimento, é indicado que você amamente. Tanto pela questão afetiva do peito, né? De ligação do peito, como pela questão de saúde, né? Questão prática,
Biológica.
biológica. Então, assim, quando a gente fala dessa questão do colostro, nossa, mas eu só tive colostro. A gente precisa entender qual é o contexto dessa frase. Então, assim, a Bárbara tinha o colostro. Era só ela botar o bebê para mamar, ninguém precisava ficar apertando a mama dela. Não, não era necessário. Por quê? Porque o colostro também é leite.
Pois é, sabe que eu já contei isso, né? Mas é que com a Lara, o meu leite, né, para se tornar um leite branquinho, foram mais de 10 dias. A gente ficou com aquele líquido grosso e amarelo pelos 10 dias que ela ficou internada. Porque o corpo da gente é
Nossa.
muito inteligente. Ele sabe mais do que a gente, a necessidade do bebê. Então, para quê, né? Para que querer esguichar leite branco se ela não tava, ela não precisava daquilo? Ela mamava tão pouquinho, para ela era suficiente, às vezes 10 ml era tipo muito para ela, sabe? E aí a gente tem que levar em consideração o contexto e a necessidade daquele bebê, o olhar, né? O olhar, o se colocar no lugar daquela família, daquela mãe,
Exatamente.
daquele bebê.
Exatamente. E aí, quando a gente vai para essa questão do colostro, você falou isso dos 10 dias, né? E olha só que interessante. Quando o bebê nasce, ou nasce, ou você, quando você pare o bebê, né? A gente tem uma queda hormonal no corpo da mãe. Por que que as cesarianas eletivas, a gente fala tanto das cesarianas eletivas sem indicação, né? Porque a cesariana eletiva, ela pode não. Dá esse start para o corpo. Por isso ocorre a demora da descida do leite, do colostro. Então, assim, quando o neném nasce, tem uma queda hormonal no corpo da mãe. Para quê? Para indicar para essa mãe: olha, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, porque até agora a gente tinha uma outra pessoa aqui embaixo vivendo. Do nada essa pessoa saiu. Vamos organizar esse rolê. Sabe aqueles vídeos do Emerson? Tem uns vídeos bem legais, sabe? Tipo, quando a mulher para, ele mostra como que funciona. É bem
Sei.
legal.
Ah, aquele é o máximo. É.
Eu acho massa. E aí, o que acontece? Os níveis de estrogênio e progesterona, eles caem. Então, por isso, começa a produzir mais prolactina e ocitocina. Então, quanto mais prolactina e mais ocitocina você produzir, mais leite você vai produzir. Por isso que, nos casos de perturbação de amamentação, né? Quando a mãe fica nessa perturbação mesmo de aumentar, não ser tão legal ali para ela, a gente primeiro pensa qual o nível dessa ocitocina, o quanto essa mulher tá bem psicologicamente. Porque o quanto ela tá bem psicologicamente vai impactar diretamente na produção do leite. Porque menos ocitocina, menos prolactina. Então, olha a quantidade de coisas que acontecem, né? Por isso que a gente fala da importância de uma rede de apoio afetiva, de um pai presente. Pai não é rede de apoio, pai é pai. Rede de apoio é outra coisa. Então, quando a gente tem essa prolactina, começa a produção do leite e vem a descida. A partir da 16ª semana de gravidez, essa descida do leite já pode acontecer. Então, por isso que tem mulheres que com 30 semanas vão ter leite, e tem mulheres que não. E os dois estão bem. Nada, não tem nada demais ali.
É, às vezes dá aquele medo que, tipo, ah, se não teve na gestação, não vai ter depois, e nada a ver uma coisa com a
É,
outra, é só que
não tem
aquele
nada a
corpo
ver.
respondeu de formas diferentes.
Isso, exatamente, exatamente. Então, assim, quando o colostro começa a ser produzido, ele vem nesse aspecto amarelado que a Bruna falou, bem denso, grosso. Por quê? Porque ele tem uma substância chamada beta-caroteno, que é o que deixa o leite bem denso. E ele pode ser produzido, olha só, depois que o bebê nasce, ele pode ser produzido por até 7 dias. Então, é normal que você tenha colostro só nesses primeiros 7 dias. E isso não significa que você precise, isso não significa que você precise urgentemente de uma intervenção, sabe? Isso significa que a gente precisa olhar esse bebê e a gente precisa olhar essa mãe. Por quê? Vamos analisar. Existe uso de bico? Não. Então, tá. Qual é o peso desse bebê? É tanto, nasceu com tanto. Qual é o peso desse bebê hoje? Tanto. Em que pé que ele está da curva? Aqui. Quando estava gestante, a mãe, qual era o percentil desse bebê? Sempre foi baixo? Sempre foi alto? Como que esse bebê tá? Faz quanto de xixi esse bebê faz? Quanto de cocô esse bebê faz? Porque é assim que você mede a amamentação, não pesando uma fralda. Eu tenho um caso que o terrorismo foi tão grande para cima dessa mulher que eles faziam assim: eles botavam o bebê para mamar, o bebê mamava, aí eles pegavam a fralda, colocavam a fralda seca em cima da balança, via quanto pesava, tirava a fralda, botava no bebê, o bebê fazia xixi, eles tiravam a fralda, botavam em cima da balança para ver quanto de xixi o bebê tinha feito. Porque isso indicava com certeza
Gente,
absoluta que aquilo era o quanto o bebê tinha efetivamente mamado. Você tá entendendo? Então, olha o quanto o sistema
como
mina.
se fosse assim, entrou pela boca, saiu no xixi.
É isso mesmo.
Não
Então,
passa pelo
olha.
corpo, não leva
Não,
o que
não passa.
precisa.
Então, quando a gente fala dessa questão do colostro, a gente não fala só de um leite, de uma descida de um leite ruim. Muito pelo contrário. O colostro é a melhor descida do leite. Por quê? Porque ele traz essa matéria mais essencial de forma mais densa. Então, veja que o colostro, ele é o ouro, o pote de ouro. Então, nossa, mas eu só tive colostro nos 5 primeiros dias. Tudo bem. Como estava o seu bebê? Como estava você? Como estava a construção dessa amamentação? A questão da amamentação não é só o leite branco, que a gente vê, né? O leite transparente, assim. E o bebê mamar muito. Às vezes o bebê mama de 3 em 3 horas e tá ótimo. Às vezes ele mama menos, às vezes mais. No começo, eu lembro que o João mamava, assim, tipo, 9 horas da noite. No dia seguinte, ele acordava às 9, mamava de novo, dormia até meio-dia. Então, olha a construção de bebê para bebê. O mesmo passo que, por exemplo, a minha cunhada, a amamentação era de hora em hora. Muda de bebê para bebê. Aqui eu vou falar sobre o que especificamente? Sobre qual é a responsabilidade desses profissionais de saúde? Como eles são responsáveis? Como a legislação vem dizendo o que eles deveriam ou não fazer? Porque é isso que a gente está concentrado aqui. Então, depois desse apanhado, seria importante a gente fazer um rápido apanhado histórico, né? Nessa construção de alimentação. De 50 anos para cá, a gente vem crescendo a indústria farmacêutica, a gente vem crescendo uma indústria alimentícia, sobretudo sobre a questão de junk food, de comida porcaria, né? A gente chama de porcaria. Nem dá para
Nem
chamar de comida, né?
comida, né?
Nem é comida, é
É. É, nem
boa.
comida. É
Então,
o
assim,
fast
a gente
food,
já.
né?
A gente já vem nessa construção de comida, desse junk food, dessa comida ruim. Quem fala sobre junk food muito bem é a Veronica Linder. E quando a gente fala dessa alimentação, desses processos de agilizar a forma de se amamentar, por quê? Porque naquele contexto de pós-revolução, as mulheres precisaram, ir para a rua para trabalhar de alguma forma. né? Porque ou porque os homens não voltavam das guerras, ou porque era extremamente difícil não escravizar essa mão de obra, que era tão fácil, né? Que eram as mulheres. E aí, como que esses bebês iam comer? Ou comia papinha amassada, né? Por isso que a gente vê aí a construção das nossas avós, dizendo, nossa, mas não faz mais papinha? Com 3 meses, não dá mais chazinho? Se dava antigamente porque as mulheres precisavam sair. E aí a indústria farmacêutica cresceu. E com o crescimento da indústria farmacêutica, a gente teve a replicação do leite materno. Que não é bem uma replicação, por quê? Porque não vem com os mesmos benefícios. Tudo aquilo que a gente vê em propaganda, sobre fórmula, vitamina G, A, Z, é tudo vitamina manipulada. E não é necessariamente aquela que seu filho precisa. Na maioria das vezes, ele precisa de outras muito individuais, que o seu corpo consegue criar ao longo da amamentação. Só que algumas vezes, essa amamentação não vai conseguir se firmar nessa alimentação livre. Então, em alguns momentos, você vai precisar recorrer à fórmula. E ela é bem-vinda, assim como a questão da cesariana. Só que a gente precisa aprender a triar isso. Por quê? Porque a gente já conseguiu perceber que existem algumas formas das quais o mercado, e isso o mercado como um todo, faz com que a gente escolha algumas opções. Então, olha, escolha, use a chupeta. E aí, consequentemente, vai desmamar. Então, você vai precisar de uma alimentação com leite. Você vai recorrer à fórmula. Então, olha, não tem problema usar mamadeira. Sabe aquele pediatra que tem o ninho estampado no, na clínica, que tem NAN estampado na clínica, que tem não sei o que estampado na clínica. Esse é o primeiro que vai te falar que a fórmula é melhor.
Vai falar que o
Né?
seu bebê não está sendo sustentado, que ele está fraquinho, que ele não está
Exatamente.
crescendo.
Então, para começar essa conversa de responsabilização, e puxando um pouco mais para esse ponto, a gente tem a NBCal, né? A lei que fala sobre como que esses leites artificiais podem ser indicados, devem ser indicados, como eles podem ser comercializados. Então, a gente tem uma legislação que não é seguida. Porque se você sentar para ler a legislação, você chora, né? Do começo ao fim, assim. A gente sabe que a gente vem nesse contexto de profissionais da saúde desatualizados. Mas essa questão da NBCal é assim, não tem justificativa, né, para dizer, olha, não sei, porque os hospitais e maternidades devem reconhecer e devem entender sobre a legislação. A gente pode dizer, ah, eu não cumpro a lei porque eu não sei como que é a lei, não sei qual que é. Não existe essa possibilidade dentro do mundo jurídico, né? E aí, quando a gente abre a lei da NBCal, a gente vê que o objetivo dessa lei é regulamentar a promoção comercial e do uso apropriado dos alimentos para lactentes, né? Ou seja, para crianças que mamam, bem como o uso de mamadeiras e bicos e chupetas. Proteção e incentivo ao aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses. Proteção e incentivo à continuidade do aleitamento até os 2 anos. Após a introdução de novos alimentos. Então, olha só para que serve essa lei. Essa lei não serve só para regular. Essa lei serve também para incentivar o aleitamento. Essa lei se aplica à comercialização e a práticas correlatas à qualidade e informação do uso dos seguintes produtos: fórmulas infantis e fórmulas de seguimento para lactentes, fórmulas infantis de seguimento para crianças de primeira infância. São crianças maiores, né? Leites fluidos, leites em pó, olha só quanta coisa, leite modificado e de origem vegetal. Alimento de transição, alimento à base de cereal, fórmula de nutriente, mamadeiras, bicos e chupetas. Então, quando a gente vai para um hospital que tem bico, né, como um todo, chupeta, chuquinha, mamadeira, a gente sabe que esse hospital é desatualizado e é desrespeitoso. Por quê? Porque ele está descumprindo um preceito fundamental, uma regra jurídica, uma legislação. Quando a gente abre Código Internacional de Comercialização dos Substitutos do Leite Materno, internacional, Então, olha o impacto. A gente não tem os tratados internacionais. Olha como o leite é tão importante a ponto de a gente fazer um código internacional de aleitamento materno. Esse código vem dizendo exatamente sobre isso que eu falei. O quanto o profissional precisa estar comprometido, o quanto essa mulher precisa ser atendida, o quanto o aleitamento precisa ser promovido. Esse código vem dizendo, inclusive, que a amamentação é o meio inigualável de fornecer a alimentação ideal para o crescimento e o desenvolvimento sadio do lactente, que representa um alicerce biológico, olha o que eu falei lá da microbiota, e emocional, olha o que eu falei do vínculo. Sem igual para a saúde, olha só, da mãe e do bebê a gente já sabe. Que as propriedades anti-infecciosas do leite ajudam a proteger o lactente contra doenças e que existe uma relação importante entre a amamentação e o intervalo da gravidez. Então, pari hoje, estou amamentando. Esse intervalo que você dá de amamentação, de gestação para amamentação, ele é importantíssimo, porque ele é uma continuação do que o seu corpo já vinha fazendo como nutriz daquele bebê, né? Então, seu corpo já nutria pelo cordão umbilical, agora o seu corpo nutre de outra forma.
E que lindo ver, né, como o corpo ele funciona e a gente, né, aquilo que a gente fala sobre mulheres sabem parir, bebês sabem nascer, mulheres também sabem alimentar e bebês sabem ser alimentados, né? Obviamente que por todo esse contexto que a gente descreveu aqui, que a gente vê que houve muitas intervenções que acabou que a gente não tem isso mais de forma natural, a gente precisa falar, precisa explicar. Sabe? Mas o corpo ele sabe fazer isso, e quando a gente fala, a gente vê muito quando a criança tá doente, você vê o seu leite ser modificado, você percebe, você vê também que a criança sara muito mais rápido quando, ou nem fica doente, né? Quando é amamentada, não que não fique doente, mas não com frequência, enfim. São coisas que a gente começa a perceber como mães, como mulheres, em roda de conversa. Com outros colegas, com outras amigas. E aqui a gente está vendo agora que tudo isso não é só uma roda de conversa, isso não é só coisa de mãe, né? Como se diminuísse isso, né? A importância disso, dos relatos maternos. Mas ele
Isso.
está fundamentado, está escrito, tem estudo, tem lei que demonstra que isso, que tudo isso que a gente fala, que a gente conversa, tem um fundamento.
É isso mesmo. E aí, quando a gente vem para a questão da RDC, que é essa questão do que deve um serviço obstétrico e neonatal atender, a gente vê assim, que na assistência ao puerpério, o serviço deve estimular o aleitamento materno sobre livre demanda. Isso, o que é estimular? Estimular. Isso significa que eu preciso sair apertando o peito dessa mulher? Não.
Aí ia falar isso.
Né?
Não é fazer o que fizeram com a Bárbara, isso não é estímulo, pelo contrário, né?
Isso significa que eu devo pesar a fralda desse bebê antes da amamentação e depois da amamentação? De jeito nenhum, porque o nome disso é terrorismo, né? Isso significa que eu posso pesar esse bebê a cada segundo? Isso significa que eu posso falar sobre o bebê? Não está crescendo e a gente tem que entrar com fórmula? Não, porque isso vai na contramão do estímulo, né? Isso vai desanimando essa mulher, porque essa mulher vai começando a entender, nossa, o meu corpo é muito falho, eu não consigo ser nutriz desse bebê. Então, realmente, é melhor dar a fórmula. Olha o descompasso que causa, né, essa equipe. Quando essa equipe não fornece a essa mulher a possibilidade de uma golden hour, que também é assegurada pela RDC, de um bebê nasceu, vai direto pro peito da mãe, né? Vai amamentar nessa primeira hora, porque é importante para a continuação dessa amamentação. Então, olha o quanto de coisa, de responsabilidade que as legislações vêm trazendo. Então, a gente tem a responsabilidade de quem comercializa, a gente tem a responsabilidade de quem vende, a gente tem a responsabilidade de quem indica. A gente tem a responsabilidade do entorno, da rede de apoio. Quanto essa rede pode apoiar? Então, quando a gente vai para essa questão de responsabilidade, a gente consegue enxergar uma cadeia de coisas que a gente poderia fazer. Então, quando a gente vai para a RDC, a gente consegue enxergar isso. Quando a gente vai para o Código Internacional de Comercialização dos Substitutos de Leite Materno, a gente vê isso. Quando a gente vai para a NBCAL, a gente vê isso. E quando a gente vai para os códigos de ética, sobretudo os códigos de ética da enfermeira, dos enfermeiros e dos médicos, a gente enxerga isso. A gente enxerga isso quando? Quando a gente lê nos códigos, assim, ó, que a medicina é uma profissão de serviço à saúde, para o bem-estar do ser humano, né? Quando a gente vê que cabe ao médico lidar de forma digna, respeitando a autonomia daquele paciente, quando a gente olha para isso com cara de que o médico precisa atuar de forma atualizada, de forma respeitosa, né? Informando esse paciente, informando esse acompanhante sobre quais são as causas, quais são os meios de tratamento, dando a essa família a possibilidade de ter uma segunda opinião, né? Sem ter ali uma interferência da indústria da fórmula, que a gente chama de indústria da fórmula, não é porque é um conglomerado, mas porque são pessoas que estão ali para vender uma coisa, e para vender aquilo eles precisam diminuir a outra coisa. Então eles também precisam de aliados. Quando esses aliados são médicos, será que esses médicos cooperam para estímulo da amamentação, ou será que eles frustram ainda mais essa amamentação, né? O quanto de enfermeiro a gente vê tendo condutas inadequadas, passando pomada no seio materno, oh, meu Deus do céu, indicando uso de bico de silicone sem saber se é adequado, pedindo para essa mulher tampar o peito e colocar um absorvente, o que aquilo vai estimular ainda mais a candidíase mamária. Então, olha o tanto de coisa que a gente tem, né?
Isso é uma coisa aleatória agora, mas pode ser importante para quem esteja ouvindo aqueles conselhos de mãe, né? Mas para a gente ver como o leite ele é tão poderoso que a gente não precisa de pomada, a gente não precisa de nada para curar, mesmo quando o peito está machucado, que o próprio leite serve como cicatrizante ali naquele momento. Por isso que é importante você não colocar um absorvente, você não colocar aqueles bicos, né? Tem uns bicos que colocam no peito, uma concha, né? Que também cria todo... E às vezes são profissionais que indicam isso, porque também são coisas que se vendem, né? São coisas industrializadas. Então, obviamente que existem coisas industrializadas que são ótimas, que foram feitas para ajudar realmente, mas a gente precisa entender que ponto aquilo realmente vai ajudar ou está sendo oferecido só porque alguém vai ter um ganho pecuniário, né? De valor, vai ter um retorno financeiro por aquela indicação.
A Rita Lobo, quando ela fala de industrialização, eu gosto dela porque ela fala exatamente sobre esse processo. Ela fala, existe o industrializado do bem e existe o industrializado do mal, que é o que a gente não quer acessar. Hoje a gente já entendeu que a alimentação, ela precisa ser rápida. Por quê? Porque a gente não tem muito tempo para dispor. Então, por exemplo, aqui em casa, o meu marido sai às 9 e volta às 9. Entendeu? Então, se ele precisa fazer o almoço, a janta, precisa ser uma coisa rápida. Vamos optar pelos industrializados do bem? O que são os industrializados do bem? Aquilo que não passa pelo ultraprocessado. Porque a industrialização, ela vem para facilitar a nossa vivência, para deixar com que os alimentos permaneçam mais tempo guardados, armazenados de forma adequada. A gente tem a geladeira, que permite que os alimentos não estraguem de forma muito fácil. Então, a gente consegue consumir uma carne, a gente consegue consumir. Então, são coisas que vêm para ajudar. Mas quando a gente usa isso com base exclusivamente no lucro, a gente se perde. Então, por exemplo, eu posso comprar uma bolachinha pronta? Pode, mas compre a menos processada. Não opte pela mais processada. A mais processada é mais gostosa porque vem mais açúcar. Porque vem mais, vem menos alimento. Então, é mais condimento que está ali. É menos alimento, é menos comida. Por isso que a gente fala da junk food. Quando a gente vai para essa questão dos deveres dos profissionais de saúde, e é que eu estou falando mais sobre enfermeiras e sobre médicos em si, a gente sabe que eles têm o dever de exercer a profissão com equidade, com dignidade, com competência, com responsabilidade, com honestidade. Se você não sabe o que você está fazendo, fala para a mulher, nossa, eu não sei como te ajudar. Vamos até o banco de leite? Vamos, ó, vou deixar isso aqui no banco de leite, ela vai te explicar. Quem é esse profissional do banco de leite? É uma enfermeira? É uma consultora de amamentação? Porque assim, eu não sei se você sabe, mas aqui em São Paulo, as consultoras não podem entrar nos hospitais, consultora de amamentação. Não pode. Não pode. Hospital privado, consultora de amamentação não pode entrar.
No interior também não.
Então,
Não sei como é nas
se
outras regiões.
geralmente, se na capital não pode, no interior, quem dirá, né?
É. Pois é.
Então, assim, aqui não pode entrar. Por que que não pode entrar? A minha cunhada, coitada, ela tem um relato de amamentação, assim, tão intenso da minha sobrinha não ganhar peso adequado e do hospital começar a fazer, assim, travar uma guerra com ela, falar que ia dar fórmula. A gente vai dar a fórmula. Quem é você para decidir sobre isso? Cadê a minha autonomia de paciente? Sabe? Quem é você para dizer que esse bebê é bem amamentado ou não? Ela com a pega toda incorreta. Aí o que que ela fez? Vou chamar uma consultora. A consultora falou: não posso entrar. Mas é para me ajudar. Eu não posso. Tipo, não importa se essa amamentação vai ser frustrada. Ela não é capacitada. Ela não é capacitada, mas ela sabe mais que eu, que sou médica. Ela não é capacitada, mas ela sabe mais que eu, que sou enfermeira. Então, assim, o quanto esses profissionais também estão acomodados? Porque é dever deles se atualizarem. O quanto eles estão acomodados nessa questão de amamentação, né? De
E
fazer com
eles.
que a mulher acorde o bebê de hora em hora, que ponha o bebê para rotar obrigatoriamente.
É, sendo que poderiam entender que esses profissionais, né, como uma consultora, na verdade, estão ali para auxiliar, né? Porque assim, eu entendo, existem especializações dentro das áreas de saúde e a amamentação não é especialização daquela enfermeira. Ela sabe tudo sobre o nascimento, sobre o parto, sobre o processo fisiológico. Mas ela tem que admitir que ela não sabe, ela não pode fazer alguma coisa porque alguém vai tomar o lugar dela. Então, se ela não quer que ninguém tome o lugar dela, porque aparentemente é isso que estão achando, se atualiza,
Busca
estuda,
uma... Isso.
né? Vai, pratica, faz novos cursos, porque são áreas. E a gente não está falando aqui porque a gente é chata e a gente quer que todo mundo se atualize. Não, é porque é lei. Porque cada conselho obriga o profissional a se atualizar, a se manter atualizado. Então, se não sabe fazer.
E não é à toa. Não é porque o conselho gosta, né? É porque existe uma finalidade para essa atualização. Então, assim, a televisão que você tinha no seu quarto, ou que você não tinha no seu quarto, há anos atrás, hoje você tem. E você aprendeu a mexer nela. Olha só, atualização, entendeu? Toda vez que eu preciso falar de atualização com alguém, eu uso essa terminologia da televisão, uso do telefone. Engraçado, você não tinha telefone, hoje você tem. Como que você aprendeu a mexer? Você se atualizou. Então, olha como a atualização é essencial. O problema é o quanto a gente banalizou a amamentação. Então, a indústria da fórmula aprendeu que ela podia mexer nesse ponto, dizer o que ela achava essencial e o que ela não achava essencial. E aí, quando a gente vai para a questão de manual, né, que nem a gente tem as diretrizes nacionais de assistência ao parto normal, a gente tem a questão que eu falei da RDC. Quando a gente vai para a questão dos manuais, tem um manual chamado Manual do Parto e do Puerpério. Vai ficar aqui na descrição do episódio, assim como as outras legislações. E aí ele fala um pouco sobre a amamentação, que é uma questão do puerpério ali, né? Ela fala que cabe ao profissional orientar de forma adequada a mulher para praticar a amamentação de forma adequada, para ela conseguir o sucesso nessa amamentação. Nesse sentido, a gente precisa começar a falar sobre a amamentação na gestação e não depois que nasce. Então, o ideal aqui seria uma consulta pré-natal. Para quê? Para explicar sobre a amamentação, o que pode ou não ocorrer e o que a gente sabe que não acontece. E aí, esse manual vem dizendo algumas vantagens da amamentação, algumas vantagens para a criança, algumas vantagens para a família e para a sociedade, qual é o manejo. Ou seja, como eu, profissional, posso ajudar essa mulher? Então, aqui ele vem dizendo: posição. É importante respeitar a escolha da mulher, pois ela deverá se sentir confortável e relaxada. Dessa forma, a amamentação pode ocorrer na posição sentada, deitada ou em pé. Olha só, gente.
Eu fazer pro deitada. Sim,
É,
é. Você coloca um
apega,
terror nisso também.
né? Apega. A pega correta acontece quando o posicionamento é adequado e permite que a criança abra a boca de forma a conseguir abocanhar quase toda ou toda a região do mamilo areolar ali. Desse modo, é possível garantir a retirada adequada do leite, capaz de proporcionar conforto para a mulher e adequado crescimento e desenvolvimento para a criança. Como que esse profissional vai ajudar essa mulher a amamentar? Aliviar as mamas, avaliar as mamas na consulta. Por quê? Porque se ela tiver um bico invertido, esse profissional precisa dizer, olha, ele vai se moldar quando o bebê nascer, fica tranquila. Não sai comprando uma caralhada de chupeta e uma mamadeira, porque senão aí sim a gente vai ter uma possibilidade maior de frustrar essa amamentação. Orientar a gestante a usar o sutiã durante a gestação. Recomendar banhos de sol nas mamas por 15 minutos. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui. Ai, gente, não é assim, é obrigatório? Não é. Mas se você quiser fazer, faz, entendeu? Consegue tirar, botar bitola ali no sol um pouquinho? Bota, entendeu? Sem ser caracterizada a vizinha pelada? Faz. Mas assim, né? Não tem uma preparação específica para mama. Olha só que sacada desse manual. Esclarecer que o uso de sabões, cremes ou pomadas no mamilo deve ser evitada. Então, nem o próprio manual fala sobre isso.
Pois é, e esses cremes, essas pomadas, eles são mega caros, né? Não são coisas baratinhas. E quanto a gente às vezes acha que é a única saída, e não funciona, viu, gente? Não funciona. Porque eu usei, tá? Caí nessa ladainha aí.
É, então. E assim, tem um hospital aqui em São Paulo que oferece essa pomada. Oferece, malandro. Como se isso fosse auxiliar na amamentação. Fica mais fácil? Fica, porque tá anestesiado, você não tá sentindo. Só que a pega tá errada. E quando você sentir, amada, o negócio não vai ser bom. Aí é óbvio, você vai querer desistir, porque tá doendo, entendeu?
E não é
E
qualquer
aí,
dor, né?
não é qualquer dor. Assim, esse. Calma também, tá, gente? Esse negócio de pedaço do mamilo saindo para fora aí, que vocês veem em foto e vídeo, para chegar aí precisa de muito. E não é para doer desse jeito, viu? Não é para
É,
doer.
se tal é
A
porque.
amamentação é. A amamentação para ser uma amamentação tranquila. É óbvio que um desconforto ali talvez gere, mas, gente, por favor, invistam em amamentação, sabe? Deixa aquele jogo de berço perigosíssimo para lá. Paga uma consultora. Faz uma consultoria, sabe? Quer dar um presente pra amiga? Evita dar um carrinho luxuoso, sabe? Dá uma consultora, dá uma doula que faz consultoria de amamentação pós-parto. Olha só que legal, entendeu? Não precisa de
É.
muito. E aí, ele vem finalizando esse manual, vem finalizando que é importante identificar os conhecimentos, as crenças e as atitudes que a gestante possui em relação à amamentação. Que tipo de experiência ela já possui, ou se já vivenciou alguma vez, alguma história que vai impactar naquela amamentação. Então, olha, o manual está falando, dê atenção ao psicológico dessa mulher também, que isso vai fazer diferença. Se essa mulher acabou de assistir um vídeo com a teta despedaçada, você acha que ela vai se sentir à vontade para amamentar um bebê? Não vai. Né? Tipo, não tem.
Não quero isso, né? A primeira coisa que você
Não.
pensa, não quero isso.
É.
E
E aí ele fala assim que é importante também oferecer às gestantes oportunidades de trocas de experiências por meio de reuniões de grupo, que o objetivo é informar as vantagens e o manejo para facilitar a amamentação. Então, olha o quanto esse manual vem nesse sentido enriquecedor, né? O quanto esse manual traz para gente essa questão da gente de o quanto vem na contramão das coisas que esses funcionários, desses profissionais de saúde fazem, né? O quanto vem na contramão, o quanto esses profissionais não estão bem aí. Esse manual é novo, entendeu? Não é muito velho esse manual. Não é de 1900 e Guaraná com Rolha. É atual, é recente. Então, olha o tanto de coisa que tem aqui. E aí, quando a gente vai para as maternidades, mesmo, isso não é prerrogativo do SUS, gente. mesmo quando a gente vai para as maternidades mais tops do Brasil, a gente encontra pomada, a gente encontra bico, entendeu? A gente encontra essa questão do terrorismo, de dizer que a mulher não está tendo leite adequado. Tem mulher que sai do hospital com receita de fórmula prescrita. E não sai assim, ó, indico fórmula de seguimento, porque o ideal é isso aqui, ó, indico fórmula de seguimento. E a mãe procura a fórmula que se adequa ao peso, ao bolso dela. Quando o profissional coloca assim, ó, indico fórmula XYZ, a amada. Você já sabe que esse profissional tá ali na boca do gol, entendeu? Ele tá só esperando receber a comissãozinha dele ali, entendeu? Porque
Exato,
nada é feito
tá
à
sendo um
toa.
vendedor indireto.
É um vendedor indireto. Na verdade, ele é direto, né? Que ele, pá, bota ali. Quando a gente vai para essa questão de vulnerabilidade, para essa questão da mulher ali nesse cenário, a gente vai para a questão da vulnerabilidade. Essa mulher tá vulnerável dentro desse seio hospitalar, né? Dentro desse seio médico. Então, quando a gente fala muito, quando a gente vai para a origem da palavra vulnerabilidade, a gente vê que significa ferida. Então, é assim, essa pessoa tá muito mais. Não vou usar. Eu vou usar a palavra reativa, mas não era essa palavra que eu queria usar. Essa pessoa tá muito mais reativa. Então, se ela já tá mais reativa, ela vai aceitar, porque ela tá mais ferida, ela tá mais vulnerável. Então, essas coisas que a gente pergunta assim, ah, mas por que que você não contestou? Mas por que que você não falou? Muito vem dessa questão de vulnerabilidade, do quanto você está suscetível a sofrer essa violência, né? E o quanto essa violência pode impactar no desenvolvimento da sua amamentação. E aí, o último ponto que a gente precisa falar é sobre o Hospital Amigo da Criança, né? Existe uma legislação que solicita que esses hospitais credenciados a essa rede atendam uma série de qualidades e de requisitos. E quando a gente olha para os hospitais que fazem parte dessa rede, a gente vê exatamente o contraponto, né, do que o Hospital Amigo da Criança pede. Então, não tenham em mente que porque o hospital é público, porque o hospital é privado, existe uma diferença e uma melhoria no que se concerne ao aleitamento, na promoção adequada do aleitamento. Quando a gente vai para o SUS, a gente vê essa questão do SUS dizendo para as puérperas não usarem as chupetas. Eles são bem incisivos, inclusive. Se eles entram no quarto e vê chupeta, eles falam, não pode usar, que não sei o quê, pede para tirar. Mas por quê? Eles são piores? Não. É porque eles têm eles são vinculados a essa questão, assim, o SUS ele precisa ser um exemplo, basicamente isso. Por quê? Porque o SUS é público. E estatalmente falando, nessa questão da visão do Estado, o Estado tem uma obrigação de reduzir, né, essas questões de maior complicação. Então, a gente sabe que tem a NBCal, que proíbe o uso de chupeta, mamadeira, dentro de hospitais e maternidades. Então, o SUS vai sempre tentar reduzir o impacto nisso, né? Ferir menos leis. Quando a gente vai para o hospital privado, a gente vê mais hospitais tendo acesso a isso. Por quê? Porque esses hospitais acabam fazendo o que eles querem ali, a gente sabe. E eu acho que por hoje foi tudo isso, tá bom? Eu sei que é muita coisa para a gente absorver, é muita coisa para a gente entender. Esse episódio dava para a gente fragmentar em três. E os outros dois que vão vir dá para fragmentar em mais três, cada um. Porque falar de amamentação é sempre muito extenso. Mas o máximo de informação adequada e boa que eu podia puxar, jurídica também, eu puxei daqui. E espero que vocês tenham gostado desse episódio. Bruce, se você quiser comentar alguma coisa, é com você agora.
Ah, eu acho que hoje até que eu falei bastante. A amamentação é bem isso, né? Aquilo que a gente acha que sabe, mas a hora que você pega ali, não vamos ver, você percebe que precisa realmente de muito auxílio. E quando a gente fala disso do profissional, a gente entender a importância dos profissionais estarem adequados, né, com legislação, com evidências atuais, né, estarem realmente atualizados. E a gente falou assim sobre coisa do que tipo, ah, antigamente era assim, mas eu tava comentando, conversei com a minha mãe por para gravar mesmo. E eu, por curiosidade, eu queria saber como foi a minha amamentação. E ela falou que me amamentou até os 6 meses. E ela voltou a trabalhar antes, mas a minha avó dava o leite e levava eu na fábrica, na época que ela trabalhava, para que amamentasse. E eu
Nossa,
achei isso o máximo,
chocada.
gente. É, porque são quase 30 anos atrás alguém fazendo isso. Então, eu fiquei pensando em que ponto a gente se perdeu, sabe? É, nessa facilitação. É, eu sei que no dia a dia a maioria volta a trabalhar com 4 meses, não é nem com 6. Então, é realmente. Tem toda essa questão da amamentação, e aí a gente começa a falar aqui no posterior e dá outro assunto, outro episódio. Mas quando a gente fala desse início. Desses profissionais estarem atualizados e incentivarem, é porque se ali na frente, aqueles 6 meses, a mãe vai conseguir continuar com uma amamentação, mesmo depois de ter voltado a trabalhar, só vai ser possível se lá no início foi bem feito. Porque como que a gente vai pensar naquele pós se nem no começo a gente teve o apoio necessário daqueles profissionais que devem, por lei, né? Não é porque a gente quer que sejam, porque eles devem, eles têm a obrigação. Além de legal, elas têm obrigação moral também, de incentivar e incentivar de verdade, não é fazer essa tortura que fizeram com a Bárbara de ficar ordenhando sem que houvesse explicação e consentimento dela, sem que se colocassem no lugar e entendessem a dor, porque às vezes realmente a dor ela indica que está sendo feito de forma errada, porque a ordenha ela também não é para doer, né? Não é, assim como a amamentação não é para doer, a ordenha também não é para doer. Então, se a mulher está dizendo que está doendo, o profissional precisa olhar o que é que está de errado ali. E aí já vou começar a falar demais, abrir um outro episódio aqui. Estou adiantando meu, gente. Ai, ai.
É a vontade de falar disso. Então, e eu acho que por hoje é tudo isso, como eu já disse. Semana que vem a gente volta com outro episódio para falar também de amamentação. E olha, avaliem, não esqueçam de avaliar a gente aqui no podcast, no, né? Dar 5 estrelinhas, menos não, por favor. E a gente volta semana que vem com mais um ponto desse relato da Bárbara. Tá bom, gente? Tchauzinho, até semana que vem.
Tchau, gente. Até.